A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Hoje a gente recebe aqui na Rádio Senado um dos maiores gaitistas do Brasil e do mundo, sem dúvida. Grande criatividade, grande músico, grande instrumentista, Gabriel Grossi. Muito obrigado por participar aqui do Escala Brasileira. Gabriel, é um prazer para a Rádio Senado te receber.
Valeu, Pedro. Prazer enorme estar voltando a falar com vocês. Eu que sou fã da rádio aí desde muito tempo. Uma alegria.
Gabriel, eu queria saber de você o seguinte: como o interesse pela gaita? Porque a gaita não é um instrumento assim muito, muito comum de você, talvez as pessoas começarem ali, né, desde criança, talvez brincando com aquela gaitinha pequena. Mas assim, não é um instrumento de entrada para o músico geralmente, né? Como é que foi isso na sua história?
Então, rapaz, eu assim, sempre me. A primeira coisa, o primeiro quesito mesmo, foi a sonoridade, né? É uma sonoridade, um timbre, né, que sempre me fascinou. Sempre que eu ouvia a gaita, assim, era um negócio que roubava a cena pra mim, sabe? Então, assim, primeira coisa realmente foi a sonoridade. Eu lembro, eu depois também pensei num fator interessante, né? Na praticidade. É um instrumento, talvez seja o menor instrumento, né, que existe, assim, um instrumento que dá pra botar no bolso, né? Então, assim, eu lembro que eu pensei nisso também. Falei, bom, instrumento que eu posso carregar pra cima e pra baixo e tá sempre tocando, né? Então, eu lembro que eu pensei nesse aspecto também. Então, assim, mas, assim, o que me moveu mesmo foi, assim, o som. Realmente, a gaita tem uma sonoridade, tem um apelo, né? Muito emotivo, né? Muito emocionante, assim, muito bonito mesmo.
E aí, a gaita também pra gente, Gabriel, geralmente, assim, os leigos ou então quem curte música, assim, aqui no Brasil, quando você fala em gaita, a gente pensa muito em algum gênero musical mais ligado ao blues, né? Aquela coisa meio um pouco americana e tal. E você mostrou pra gente, dentro da sua carreira, que a gaita é muito mais que isso, assim. Mas a tua entrada foi meio nesse gênero? Você começou meio com a gaita harmônica ali e tal, e depois foi galgando ou não? Como é que foi essa trajetória?
Isso, não, legal essa colocação aí, Pedro. Então, porque a harmônica, ou gaita diatônica, né, que é a mais conhecida, a gaitinha do blues, que é aquela menorzinha, ela é a mais popular mesmo, assim. Tem mais gente tocando, né, tem realmente mais um público, em princípio, né, um público maior, assim. E foi onde eu comecei mesmo. Eu comecei mais nessa onda do blues, do rock and roll, e botando até num som mais pesado, nos rock mais pesados, assim. Comecei nessa onda em Brasília, né? Como todo bom brasiliense, tive minha bandinha de garagem. Comecei por aí. E aí, depois de um tempo, cara, assim, eu comecei de uma forma muito intuitiva. Aí, depois de um tempo, um amigo meu, eu queria achar as notas, né? Que eu não achava para tocar algumas melodias que eu gostava. E aí, né, para explicar para a galera, assim, né, que tem a diatônica, né, que é uma escala diatônica, né, que são basicamente, vamos dizer, as notas brancas do piano, e a cromática, né, que você tem aí os semitons, né, os bemóis, os sustenidos, são a escala completa com as pretas também. Mas claro que a própria harmônica diatônica, a mais conhecida para o blues, também é possível você semitonar, né, fazer os meio tons aí, mas aí é uma outra história, uma outra técnica, né, e enfim, eu preferi a gaita cromática. E realmente são dois instrumentos, Pedro, assim, completamente diferentes. Não é assim, é uma distância gigantesca mesmo. Não é como violão, guitarra, piano, teclado, é muito distante mesmo, assim. São técnicas diferentes, disposição das notas diferente, embocadura diferente, intensidade diferente. Então, realmente, é outro instrumento mesmo. Então, assim, eu quando migrei para cromática, aí foi onde eu me apaixonei mesmo, assim. Eu descobri o meu instrumento. A diatônica eu tocava, brincava, fazia umas coisas assim, mas a cromática foi aquela coisa de, opa, é aqui que é meu lugar.
Queria que você chamasse uma música legal que desse esse contraste pra gente. A gente pode ouvir uma música que você tenha gravado aí nos seus álbuns, que te traga um pouquinho desse teu início de referência,
Bacana, bacana. É, então, a gente fez... É uma música, assim, na verdade... É uma das primeiras músicas, eu lembro que foi uma das primeiras músicas que quando eu comecei a tocar mesmo, assim, eu tirei a melodia, né? E é marcante, marcada, né, pela gaita, né? Estamos falando aí do Isn't She Lovely, do mestre Stevie Wonder, né? O Stevie Wonder, para quem não sabe, é um dos maiores gaitistas ou harmonicistas do mundo. Assim, ele toca, fora ele ser o Stevie Wonder, né? Um dos maiores gênios da música de todos os tempos. Ele toca gaita pra caramba mesmo. Ele é realmente incrível tocando gaita. Eu sou fã dele tocando gaita. E sempre, eu lembro que uma das primeiras melodias que eu quis aprender na gaita. E aí eu. Só que assim, eu gravei um disco recente agora, né? É o mais recente lançado, que chama Rediscover, né? Redescobrindo, né? Então é um disco só de pop rock, assim, mas são rearranjos aí com clássicos do pop e do rock. E aí a gente fez uma versão aí pro Isn't She Lovely. Espero que vocês curtam.
Thank you.
Esse é a Escala Brasileira, a gente conversa hoje com o Gabriel Grossi. Já que você tocou nesse álbum aí, o último que você lançou, Gabriel, com um sucesso de pop rock aí, com referências, nesse disco tem o Stevie Wonder, que a gente já ouviu, grande gaitista, para quem não sabe, né? Tem também Oasis, tem Nirvana, tem The Police. Pô, você fez uma escolha assim, de grandes repertórios, assim, de standards da música pop. Como é que foi gravar isso? Conta um pouquinho da produção disso aí, a galera que participou.
Cara, foi muito especial mesmo, assim, porque eu vim desse universo, né, Pedro? Assim, eu vim mesmo, assim, eu desde moleque, assim, eu ouço muito rock, tive a minha fase mais heavy metal e o pop também sempre fez parte do meu gosto musical também. Então, assim, foi uma viagem ao passado para buscar canções e músicas que estão no meu DNA mesmo, sabe? Assim, são coisas que eu cresci ouvindo, que eu realmente são muito naturais para mim. E que eu sempre quis fazer isso, sempre quis tocar, sempre fiquei com isso na cabeça, assim, de querer fazer essa ideia de fazer uma leitura, né, mais jazzística, vamos dizer assim, pro universo de rock, pop, assim. E aí foi uma coisa muito interessante. Foi um trabalho assim, difícil de chegar nessas músicas aí que eu cheguei no disco, sabe? Porque realmente tinha que escolher algumas coisas muito representativas para minha história mesmo, mas que também funcionasse em termos de interpretação bem na gaita. Porque às vezes tem música que é muito legal, muito forte também. Era o caso de muitas músicas que eu gosto, mas não funciona tão bem melodicamente para um instrumento ali e tal. Então, às vezes, tem aquela, dentro do universo do rock, às vezes tem uma melodia que não é tão rica, é mais a interpretação e a letra, né, que tem uma força, o groove. Então, assim, a melodia também tinha que funcionar para o instrumento, né? Então, foi uma combinação de coisas e, claro, soar para um arranjo que tem uma cara de um arranjo que você também possa dar um tratamento diferenciado. Então, na verdade, foi um disco que o pessoal que for ouvir aí vai ver que realmente são não é cover, né? São releituras mesmo, né? São redescobertas, como o nome diz aí.
Vamos ouvir mais uma então desse álbum? Qual que você escolheria aí pra gente dar sequência?
Ah, eu gosto muito também do essa minha fase aí mais rock and roll, vamos dizer. Outra música muito marcante, né? E a gente fez um arranjo bacana. É o Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.